Um grande desafio da atualidade é compreender como as notícias falsas atingem as pessoas e como muitos se deixam influenciar pela internet. Será que estamos preparados para lidar com fake news? Pensemos que fake news significam notícias falsas, na prática mais do que falsas, são notas mentirosas e que alteram aí fatos de forma bastante convincente. Para falar sobre este assunto, eu recebo o professor Daniel Medeiros, doutor em Educação Histórica pela Universidade Federal do Paraná, professor de História no curso Positivo em Curitiba. Obrigada, professor, pela presença.
Eu que agradeço.
Vamos começar falando assim, qual é o prejuízo das fake news, na sua opinião, professor?
O principal prejuízo é chegar a um certo momento em que o fato vá se diluir. A própria ideia de que há uma diferença de fato e opinião. A fake news, ela põe em risco o fato. Isso é bastante perigoso. Então, afirmações. Vou dar um exemplo, inclusive, fora da nossa realidade, para servir de ancoragem. Na Europa, hoje, é comum as novas gerações negarem ou afirmarem que o Holocausto não ocorreu. Então, a negação do fato é um dos maiores riscos da fake news. Evidentemente, é fundamental que os meios de comunicação, que a escola, que os formadores de opinião, os influenciadores, recuperem a credibilidade do fato, sob pena de tudo se diluir, né? Como dizia um poeta dos anos 70, Torquato Neto, numa grande geleia geral.
E há de se ressaltar que não é algo só recente, né, professor? É algo que a gente já acompanhou ao longo das últimas décadas mesmo, né? Só que nesse momento ela ganha mais dimensão com o advento da internet, né?
Sem dúvida. A fake news não é nenhuma novidade. A novidade é a sua propagação e a sua replicação. O fato de que a notícia se espalha muito rapidamente e ela fica presa na rede. Quando se compartilha, quando se salva a informação, depois ela vai replicando. É muito comum notícias de um ano atrás, de meses atrás, ser replicada e novamente gerar, né, essa sensação de algo novo que, na verdade, é uma mentira.
Nós temos uma disseminação de comunicadores nas redes sociais. Todo mundo se tornou um comunicador. O jornalismo também lida com esta ferramenta, com um desafio de se tornar aí saliente, né, e levar a responsabilidade do jornalismo. Mas também tem o que diz que quando uma notícia falsa como essa ganha dimensão ou quando ela é sensacionalista, todo mundo emite lá a sua opinião. A chance dela ser compartilhada é maior quando você concorda com essa opinião. Então, ali as pessoas buscam como se uma validação para o que elas pensam, não é mesmo?
Veja, é muito curioso o que ocorre no mundo contemporâneo. Cada vez mais as pessoas buscam aparecer no mundo, né? Não só no mundo real, mas principalmente no mundo virtual. Quem aparece é lembrado. E essa questão de aparecer leva as pessoas a procurar notícias que permitam essa visibilidade. Curiosamente, quanto mais falsa, quanto mais sensacionalista é a notícia, mais faz com que aquele que a transmite, que a compartilha, ganhe visibilidade. Recentemente foi feita uma pesquisa no MIT, com milhões de twitters, uma pesquisa enorme, em que eles concluíram que aqueles usuários que menos têm amigos, que menos têm seguidores, são os que mais propagam notícias falsas. Por quê? Porque buscam notoriedade. E, evidentemente, uma notícia falsa, ela propaga com mais rapidez do que a notícia verdadeira. Porque ela traz em si uma carga de sensacionalismo, uma carga de, enfim, daquilo que é diferente, que se destaca, e faz com que as outras pessoas também compartilhem, buscando a mesma notoriedade. Então, isso é um fenômeno psicológico, um fenômeno cultural, que realmente de dificílimo controle. O problema é que muitas vezes essas notícias são apenas besteiras, são inócuas em termos de, enfim, de causar qualquer tipo de dano. O problema é que em meio a elas vem todas as fake news cujo objetivo é fazer com que as pessoas tomem atitudes que não tomariam se conhecessem a notícia verdadeira. Essas fake news é que são perniciosas, que são perigosas, que põem em risco a credibilidade dos próprios meios de comunicação, dos próprios fatos, das instituições e, evidentemente, das pessoas.
Nessa popularidade momentânea na internet ou na procura de likes, de curtidas ou de popularidade, então, se esquece do básico, né? Verificar de onde vem essa informação ou no senso comum mesmo dos usuários das redes sociais. Alguém está preocupado em checar a informação, na opinião dos senhores?
Principalmente os jovens, não. Por quê? Porque nós não temos uma tradição na própria escolarização de associar conteúdo com fonte. Os próprios materiais didáticos, eles não são tão... Agora, nos últimos anos, ainda com as avaliações do Ministério da Educação e Cultura, isso melhorou bastante. Mas mesmo assim, ainda é muito precário. A questão de você ter a informação, mas você não associar a necessidade da informação à fonte, quem citou, né? E citou de onde e quando, porque há várias checagens necessárias. Quando é, por exemplo, informação internacional, quem traduziu, onde se publicou. Então são condições básicas que elas fazem parte, por exemplo, da cultura do mundo acadêmico, mas não da escolarização básica e média. E isso é um erro assim, histórico que precisa ser urgentemente corrigido. É preciso criar uma cultura livre de fake news nas escolas. E essa cultura ela tem que envolver todos os operadores da escola. Desde todos os professores, normalmente eu sou professor de história, como dizer, não, mas na tua aula então você fala, não, você tem que estar na aula de matemática, tem que estar na aula de física, tem que estar na aula de química, de geografia. Todos os professores têm que associar conteúdo à fonte. Tem que ensinar o jovem que não há conteúdo sem fonte. Conteúdo sem fonte é conteúdo suspeito.
Bom, eu tenho alguns exemplos aqui dos efeitos dessas redes sociais que acho que é importante, porque que tem gente que usa as redes sociais para ganhar dinheiro, né? É possível, com essa disseminação de informações, você viralizar, que a gente chama na internet. E há quem ganhe dinheiro com isso. Aconteceu nos Estados Unidos, em 2016, jovens da Macedônia que criaram perfis para difundir notícias falsas nas eleições dos Estados Unidos, porque eles conseguiam viralizar e isso virou uma fonte de renda para eles. Tanto que depois o criador do Facebook, o Mark Zuckerberg, teve que ir ao Congresso dos Estados Unidos explicar porque também havia tido vazamento de dados, né, de informações de 87 milhões de usuários envolvendo a empresa. E tem um outro exemplo ainda mais danoso na Índia. O WhatsApp, que também é do Facebook, virou assunto de preocupação depois de uma série de assassinatos lá, né? Lá foi bem grave. Linchamentos a partir de informações falsas divulgadas pela rede social. Pelo menos 20 mortes brutais de linchamento de pessoas são atribuídas a fake news que chegaram com força na região. Diria que lá a situação é ainda mais agravante, professor.
Quer dizer, em algum momento nós vamos ter os nossos próprios exemplos, né? Quer dizer, o Brasil é um país que segue certas modas, mesmo as piores, né? E a discussão ela acaba girando em torno do mesmo tema. Quer dizer, quem são as pessoas que, diante de uma notícia publicada, né, transmitida por um WhatsApp, vai lá e mata outra? Né? Quer dizer, o que leva uma pessoa a agir assim diante de uma provocação de uma notícia, sem buscar efetivamente ponderar sobre fonte, sobre origem. Então essa reação agressiva, imediata, instantânea, ela não é fruto das fake news, ela é fruto de uma sociedade que está se brutalizando. Uma sociedade que não tem mais mediações, quer dizer, uma sociedade instantânea, imediatista, né? E isso a gente vê dos pequenos gestos, como as brigas de trânsito, os gestos das relações mesmo entre as pessoas, e que chega a esses casos extremos, né? Eu creio que aí as redes sociais elas apenas contribuem como um processo que torna mais ágil, né, a transmissão de notícias, mas a responsabilidade é de uma sociedade inteira, né, que está perdendo, aquilo que os gregos chamavam de phronesis, né, que é um certo bom senso, a capacidade de ponderação, né, de parar para pensar. Uma sociedade que é cada vez mais veloz, uma sociedade que é cada vez mais num ritmo alucinante, ela não para pensar. E como já dizia uma filósofa alemã, Hannah Arendt, o mal é o vazio do pensamento. Exatamente, quando não se pensa, se é capaz de fazer qualquer coisa. Né? Depois a pessoa diz, né? é uma resposta clássica. Ah, mas eu não sei onde estava com a cabeça. Eu não, né? Quando eu parei para pensar, eu vi que estava errado. Ou seja, o problema é que as pessoas precisam parar para pensar antes. Então há uma discussão que ela começa com redes sociais, começa com fake news, mas ela, na verdade, é reflexo de uma doença sistêmica na sociedade contemporânea. Uma sociedade por adesão, uma sociedade que não reflete, uma sociedade que só consome e que, evidentemente, se dá a esses extremos. De diante de uma notícia, numa rede de WhatsApp, sai isso e mata uma pessoa. O governo francês determinou que até os 7 anos é proibido o uso de celulares na escola. Proibido, proibido terminantemente. Uma norma aparentemente radical, uma norma interventora. Por quê? Porque eles entendem que é necessário que a criança brinque. É necessário que a criança se comunique. E é justamente nos primeiros anos que vão se construindo essas relações culturais. Depois de uma certa idade é mais difícil. Por que não ocupar pelo menos o horário da mesa para conversar com os filhos, para ouvir os filhos? Isso não acontece, ou acontece cada vez menos. Então o problema não é o aparelho, o problema é a maneira como se faz uso, como os adultos principalmente permitem que faça uso deles.
Agradeço então a participação do professor Daniel Medeiros, doutor em Educação Histórica pela UFPR, professor de História no curso Positivo.
Foi muito legal aqui bater papo sobre esse assunto tão importante. Eu lido com jovens e me sinto responsável por questões dessa natureza. E o recado final que eu daria é esse. Acho que todos nós adultos devemos nos sentir responsáveis, devemos assumir essa responsabilidade. Acho que a referência ela é um bom antídoto para essa situação que a gente vive. Então a gente olha, vê e recrimina, mas não faz nada. A gente olha, vê percebe que aquilo não está certo, mas se cala. Então a nossa própria disposição, eu sempre estou disposto, agradeço muito o espaço e sempre estarei disposto para discutir questões como essa.